Recentemente a gente fez um top 10 de plot twists, Fernando Baroni, mas agora a gente vai falar de vilões inesperados, que tem a ver com plot twist.
São os vilões twist, né, Tato?
É isso. São os vilões pirueta. Os vilões piruleta, que é mais legal ainda.
Não são vilões que só tomam Pepsi Twist, apesar de que no meu livro, quem toma Pepsi Twist é vilão. Mas tudo bem.
A parada é que a gente sempre precisa de vilões para as nossas histórias. E às vezes, esses vilões aparecem dos cantos que a gente menos espera.
É, cara, acho que é o sinal, assim, de uma trama bem contada, né? De uma historinha bem pensada para ferrar com a sua cabeça, é isso. Quando você acha que, sei lá, essa pessoa aqui é a pessoa do mal, essa é a pessoa que tá ferrando o protagonista, ela vai atrasar a vida do herói. Aí, de repente, não tem nada a ver com o que você tava achando, é outra pessoa, é um outro plano, é outra coisa que acontece, e você fica... Quê?
Exatamente. E é por isso que a gente vai fazer esse top 10 com os vilões mais surpreendentes da história. E a classificação desse top 10 foi feita, é óbvio, com base no quanto a revelação do vilão foi inesperada.
Isso aí. Então se prepara aí e fica vendo se você consegue adivinhar quem é o vilão desse top 10.
Qual é o grande vilão desse top 10?
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Na décima posição, abrindo esse top 10, Henri Ducas, de Batman Begins. Você lembra do Henri Ducas, Tato?
O Ra's al Ghul.
É, isso aí, cara. Quando a gente primeiro é apresentado a Ra's al Ghul no Batman Begins, ele aparece como um cara bondoso ali, um cara ok, que vira um mentor, o guia do Bruce Wayne quando ele vai entrar pro clã das sombras, né? A Liga das Sombras. É, tipo, nossa, cara, esse cara tá guiando ele, isso. Não sei o quê.
É o professor.
É, e ajuda ele, ele salva o Bruce Wayne salva ele na geleira lá, e é toda uma coisa, aquela conexão, né? Mestre, aluno, não sei o quê. E aí o Bruce começa a achar eles meio extremistas demais, né? Eles começam a falar meio assim, né? Aí...
Tá ok?
Aí ele fala, vou matar Ra's al Ghul aqui, né? O grande mestre asiático da Liga das Sombras. E é o momento que ele descobre que, na verdade, Ra's al Ghul é o Henry Ducas, o cara que acolheu ele.
Na verdade, ele descobre da pior maneira possível, porque ele salva a pele do Henry Ducas e na cabeça dele ele matou o Ra's al Ghul. E saiu de lá e tal, porque tinha toda uma parada de opioides, tinha toda uma história de dorgas envolvido. E quando ele volta pra Gotham, ele vai viver a vidinha dele. Quando tá tudo começando a estabilizar, ele vai fazer uma festinha. De repente, é a Mansão Wayne pegando fogo. O Henry falando que eu que sou o Ra's al Ghul, você não sabe de nada. E aí o negócio todo pega, literalmente pega fogo, né? Eles tentaram refazer isso no filme 3. Que é, eu sou a filha do Ra's al Ghul, mas não ficou tão bom. É o Henry Ducas sendo o Ra's al Ghul, falando, eu vou atrás de você, eu vou te caçar, I'm gonna hunt you down and I'm gonna kill you.
E vou te falar, no terceiro filme é o pior revival de conceito e a pior morte de vilão de todos os tempos.
Eu diria que se tivesse, assim, um prêmio pra pior morte da história do cinema, aquela morte ganharia.
Na colocação, Aldrich Killian, em Homem de Ferro 3.
Um vilão secreto e gatão.
É verdade, e ele tem toda uma caracterização nos flashbacks pra mostrar que ele era um estranho no ninho.
É, o velho tropo de tira o nerd de óculos, tira o óculos, fica gatão, né?
Isso. Ele era amiguinho da Pepper, conhecido da Pepper. Mas o Homem de Ferro falou, não vou ligar. Mas aí ele falou, olha só, eu sou um empresário carismático, eu sou bem sucedido, eu tenho aqui uma parceria, eu quero desenvolver uma nova tecnologia, uma tecnologia revolucionária pra você. E ele dá uma virada toda, porque, na verdade, ele diz que é o Mandarim, apesar de ele ter inventado o Mandarim.
É, exatamente.
Porque lá na frente aí aparece os Dez Anéis, aí é outra história.
É, a Marvel é uma confusão com o Homem de Ferro, que cobreceu os Dez Anéis antes, aí depois eles esquecem os Dez Anéis, aí o Mandarim que é de mentira, aí os Dez Anéis que é de verdade, e o outro Mandarim que é de verdade não aparece, e o outro cara que fala que o Mandarim que é de verdade não é o Mandarim de verdade. É uma confusão, mas não vamos entrar nisso, né? O grande ponto aqui
é o Killian é um empresário que cria um personagem chamado Mandarim, que é como se fosse um grande terrorista que tá por trás de tudo, desde o início, de acordo com Homem de Ferro 3, tá desde o primeiro filme lá, envolvido em todas as tretas, porque na verdade o Tony Stark magoou ele quando ele era mais jovem e ele quer a sua vingança como síndrome. Nossa. É verdade, né?
É quase
no filme
isso,
da Pixar. Sim. É, cara, síndrome dos Incríveis. E aí ele falou assim, não, agora eu sou o vilão, ele criou lá o Mandarim, depois ele revela que é o Mandarim, ele mesmo. No final ele também não é, mas não tem problema. E a parada é que nem no meio dessa história, se Tony Stark não tivesse feito a conexão 5G e a armadura que voava, ele não tinha salvo a Pepper, ele tinha dado tudo errado. Essa é a parada.
Ih, vou te falar, Tato, sua comparação com os Incríveis é perfeita, porque assim como o Síndrome, o Killian se dá mal fazendo um monólogo de vilão.
É isso! É isso, cara. E ele se dá mal porque o Tony Stark tá ali preso, né? E ele fica falando com a Pepper. Ele fala, não, isso, aquilo. Ele fala com o Tony Stark também. Eu não sei qual é a parada dos vilões. Eu acho que se eu fosse um vilão, eu não ficaria fazendo discurso. Eu ia lá, ia fazer o ruim e ir embora.
Mais fácil, né? Mais eficaz.
Mas talvez o efeito não é tão grande. Porque apesar do que o Seu Madruga dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma envenena, tem a parada do efeito, você falar, eu fiz mesmo, agora você vai sofrer. Que a gente vê muito em novela, né?
Sim, sim. Eu acho que as paixões se aquecem nesse momento de vingança e não tem como controlar. Oitava colocação, Norman Bates, de Psicose. Psicose que já apareceu várias vezes aqui nos top 10 cinematográficos, né?
Inclusive,
tá um filmão.
De plot twists, top 10 tá aqui o link no post.
Pois é.
Vai lá pra você ver em que colocação ficou, porque, olha, esse top 10 tá bem legal.
É assim, Psicose é aquele tipo de filme, se você não viu, você deveria ver, por vários motivos, especialmente porque você praticamente já viu ele em outros filmes, eu te garanto.
Ah, é? Porque é um clássico tão grande, que virou referência está em todo lugar.
Exatamente. E aqui na história da Psicose, como você provavelmente já deve saber, mas se você não sabe, a gente acompanha uma garota que rouba do chefe, foge, vai parar num hotel de beira de estrada, conhece o Norman Bates, que gerencia ali o hotel, e ele tem uma relação bizarra com a mãe, que fica lá na casa deles, na parte de cima do motel, né? E aí, ela tá tomando um banho e a mãe aparece e esfaqueia ela no banho. E o Norman lida com a sujeira toda, joga o carro no pântano, só com o corpo. E a gente acompanha a história do ponto de vista dos detetives que estão investigando esse roubo depois. Depois que a coisa toda se desenrola, a gente descobre que, na verdade, não existe mãe. A mãe dele morreu há muito tempo e o Norman é a mãe. E todas as vezes que ele tava conversando com a mãe, ele tava conversando com ele mesmo, no caso mais sério de bipolaridade da história do cinema.
Esquizofrenia, né? O negócio é sério, é uma doença séria e o Norman Bates realmente precisava de ajuda. Antes, né?
Nossa,
antes dele fazer tanta merda, ele precisava de ajuda. Aí no final ele é preso e é isso aí. A parada é assustadora. Por isso que Psicose é um baita filme e essa grande revelação de que ele não é só um filhinho da mamãe que leva porrada de todos os lados. O cara é o vilão.
É um assassino em série. Ele devia ter parado ele uns 8 corpos atrás.
Uns 8 corpos atrás. Quando você conta o tempo através de corpos, tem algo de muito errado.
Sete. Na sétima colocação, Elijah Price, de
Corpo Fechado.
Olha, Tato, acho que esse é um dos melhores filmes de super-herói antes da gente ter filmes de super-herói.
É, cara, e eu gosto muito da revelação do vilão.
É.
Porque ele tem propósito. Não é qualquer coisa. Primeiro que é o Samuel fucking Jackson.
É.
Não é qualquer coisa.
Ele fazendo
ator.
Vilão é muito melhor que ele fazendo herói, diga-se de passagem.
Isso, e tem toda uma construção dele ao longo do filme inteiro se apresentar como um, entre aspas, né, uma expressão que a gente usa aqui no Brasil de coitadinho, né, de alguém que precisa de ajuda e que ele tem uma doença muito rara, que os ossos dele são muito frágeis, qualquer coisa, ele se quebra, ele tem fraturas, então assim, tem toda uma questão da fragilidade que levou ele pros quadrinhos e que ele é muito doente, pá, 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 e no final você percebe que ele é o vilão porque ele pensou na cabeça insana dele que se ele começasse a causar um monte de acidente no mundo inteiro, no caso ali, né, perto do Bruce Willis, que ia surgir um super-herói. Ele falou, se eu virar um super-vilão, vai aparecer um super-herói. E realmente acontece.
Pois é. E é muito louco que é tipo a perspectiva de uma criança influenciada pelos quadrinhos, né? Ele
Isso.
tem essa condição dos ossos de vidro desde pequeno e ele quis acreditar que aquilo era um super-poder, não uma condição física, né? E aí ele desencadeou um absurdo de coisa, inclusive descarrilhar um trem matando centenas de pessoas só pra Bruce Willis ficar com o corpo fechado. Que, aliás, é uma ótima tradução. Corpo fechado. Tão de parabéns, gente.
Nossa, parabéns.
Seis.
Sexta colocação, se bobear, meu favorito dessa lista, Robert Angier em O Grande Truque.
Eu não conheço Robert Angier, porque O Grande Truque, pra mim, é o filme onde o Wolverine e o Batman, junto com Alfred...
Estamos falando do Wolverine. Wolverine é o vilão surpresa deste filme.
É, cara, muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Esse filme ele tem o Wolverine, tem o Batman, tem o Alfred e o David Bowie. Não dá pra ficar melhor.
David Bowie fazendo Nikola Tesla.
É impressionante. Você não viu esse
filme? Eu acabei de falar David de boa, porque ele era de boa mesmo.
De boaça.
É um filmaço, gente. Vale muito a pena ver. É um filme muito divertido, muito bem feito. Ele te engana mesmo, assim. É Christopher Nolan no auge dele de brincar com o que você tá percebendo ali, né? Da história que ele quer contar. E aqui no Grande Truque a gente tem dois mágicos. Dois mágicos de profissão.
Ilusionistas.
Dois ilusionistas. Comecinho do século XX ali, né? Não tem tanta tecnologia assim, mas ele já tem uns truques. E eles ficam numa grande competição pra ver quem tem o melhor truque, quem é o melhor mágico e tudo começa depois que a esposa do Angier morre durante uma apresentação. Ela se afoga num truque, que deveria ser simples, e ele bota a culpa no Batman. Porque o Batman que fez o nó falso que amarrava a esposa no tanque, né? Pra ela conseguir se soltar. E eles entram numa treta toda, não sei o que lá. Até o momento em que o Angier, numa apresentação, morre da mesma maneira que a esposa, caindo num tanque cheio de água, que é trancado automaticamente quando ele cai, caindo do palco. E aquele tanque não era pra estar lá, que ele não fazia parte do truque. E eles botam a culpa no Batman. O Batman é preso e vai ser enforcado. O Batman tem uma filhinha. E aí aparece um cara rico falando que vai cuidar da filha, se ele vender todos os truques que ele tem, porque os mágicos anotavam, né, as coisas que eles faziam, inovadoras ali e tal. Aí ele vende os truques pra esse cara, e no fim ele descobre que, na verdade, o Wolverine não morreu como o Wolverine faz, ele não morre.
Ele só armou tudo aquilo. Ele queria vencer a competição.
Ele queria descobrir os segredos do melhor truque que o Batman tinha, e de quebra, matar ele por ter matado a mulher dele, ou pelo menos é o que ele acha. Que no fim das contas, ele achou uma maneira de fazer mágica real, né?
Não,
ele
não, calma, duplicava. Calma, não dá spoiler. Aí não dá spoiler. Tem que assistir. Pra você que, sei lá, que não achou claro, né? O filme não é um filme do Wolverine com o Batman, tá? É que foi logo após o filme dos X-Men e do Batman do Nolan. Então é o ator que faz o Wolverine, no caso o Hugh Jackman, com o ator que faz o Batman. E até o ator que faz o Alfred, no caso o Michael Caine, né? Então por conta disso é que a gente tem esse elenco todo. Você precisa assistir pra ver a resolução dessa história, até pra você ver qual é o grande truque do Batman. Como
Exatamente.
É que ele fazia esse truque? É surpreendente.
E catártico.
5.
Não!
colocação, Rose Armitage, de Corra.
Eu odeio correr. Eu odeio correr na vida, tá?
Nossa senhora, eu não corro mais nem de carro, Barone.
Já o carinha do Corra correu e correu muito.
Nossa senhora. E no caso de Corra, a revelação de que Rose é uma das vilãs do filme é um dos momentos mais impressionantes e surpreendentes da trama.
É, isso aí. Porque a história é incômoda pra caramba, né? Corra é um filme muito bem feito. E você vai entrando naquele lugar ali e você acha que a Rose é só, tipo, uma rica, branca, privilegiada, que não tá sacando a maneira que estão tratando o namorado dela, que é negro, e também ignora todo o nível de esquisitice que tá sendo mostrado pra gente no filme até aquele momento.
Uhum.
Aí, quando o negócio pega pra capar mesmo, pra valer, é o momento que o protagonista saca. Minha namorada tá nesse rolê também. Ela me trouxe aqui por causa do rolê bizarro. Não tem a ver só com racismo isso aqui. É muito pior.
Não foi sem querer. Eu estou na merda.
Sim. E vou te falar, Tato, eu não vou falar como eu quase falei no Grande Truque, mas tem um momento perto do final que eu achei que o final ia ser outro por causa de certas luzes que aparecem. O Jordan Peele deu um twist ali, duplo carpado no final, que eu falei, olha, rapaz.
Ó, não é por menos que Corra é um filme altamente reverenciado. Se você não assistiu, corra pra assistir. Hã?
Quatro. Quarta colocação, Roger Kent, de Os Suspeitos.
Você talvez conheça ele por outro nome que virou referência na internet por esse filmaço, que é Kaiser Soze.
Ah, sim, Kaiser Soze. É... Mas Os Suspeitos também é bem conhecido.
É mais um desses filmes como Psicose que, assim, virou referência. Apareceu em tudo quanto é lugar, a fórmula dele já foi usada. É, esses nomes aparecem em várias coisas, como Kaiser Soze, a cena da caneca caindo em câmera lenta e quebrando e dando um detalhe do negócio. É
só um Simpsons clássico. Já usou isso 400 vezes. Family Guy, umas 300.
Family Guy, sim, é isso aí. É, aqui a gente tem uma história que se passa na investigação de um grande crime, de uma organização criminosa que tem esse cabeça, que é o Kaiser Soze, né? E tem ali uns suspeitos de serem esse cara ou de estarem ajudando esse cara. São vários criminosos conhecidos. O filme é basicamente eles sendo interrogados pela polícia, contando a versão deles da coisa e você tentando achar na sua cabeça quem é ali o cara do rolê.
Estão investigando o crime e você tá tentando descobrir junto com a polícia o que aconteceu. Quem é a parada? Exatamente. O que tá acontecendo?
E aí, no final, a gente devia ter avisado no começo, tem spoilers, mas acho que as pessoas vão entender,
é,
né?
É que esse caso aqui precisa revelar, porque uma coisa é falar a grande revelação do vilão, sem contar, por exemplo, o grande truque do filme Grande Truque. Agora, quando a revelação tem a ver com o vilão, aí não tem como. A gente vai revelar.
É, porque assim, gente, a revelação do vilão é no final do filme, literalmente, sabe? Então não tem como a gente escapar disso aqui. Durante todas essas entrevistas, né, que eles fazem os interrogatórios ali, tem um personagem do Kevin Spacey, que é o Roger Kent, que ele é o mais, assim, bobinho ali do rolê. Ele é quase inocente, né? Ele destoa dos outros caras, são os criminosos mais padrão, assim, né? Mais do que você espera de um cara que é criminoso de carreirista.
Barra pesada.
É, ele parece que é sempre o cara que é empurrado pelas situações pelos outros, sabe? É o cara que bota o laranjão, assim, do rolê todo. E aí, ele é dispensado, né? Ele é solto. Beleza, não é esse cara. E aí, depois que ele é solto e ele sai da delegacia, o detetive começa a juntar tudo na cabeça dele, porque ele começa a olhar ao redor dele e percebe que tudo que ele contou na história que inventou ali no interrogatório tinha a ver com coisas feitas de improviso ali na hora do que tinha na sala. É um nome que tava num pedaço de papel, é uma empresa que fez a caneca que o cara tava segurando, e aí um outro negócio que aconteceu que tava marcado no mapa rodoviário, e o cara criou uma história pra jogar a culpa em outro cara que tava preso ali como suspeito pra sair livre. E aí esse momento de choque da revelação que o detetive tem ali, aí ele deixa cair a caneca cai em câmera lenta, quebra, jogando café pra todo lado, ele corre desesperado saindo da sala, atrás do verdadeiro Kaiser Soze, mestre criminoso daquela cidade, e ele já desapareceu.
Porque ele é um gênio do crime.
Ele é o verdadeiro gênio do crime, assim, aplicado sem exageros pra uma situação de meio vida real, assim. É uma baita história, muito bem feita. Se você ignorou o spoiler, desculpa ter estragado o final do filme pra você aqui, mas ainda vale ver mesmo sabendo, tá?
Não, você vai curtir do mesmo jeito.
3.
Na terceira colocação, Amy Dunn, Garota Exemplar.
Nossa, esse filme dá arrepio, tá? Caraca.
Por quê?
Porque ele é sinistro, cara.
Ah, é um filme chamado Garota Exemplar, não. É tipo Patricinhas de Beverly Hills te dá arrepio, não pode ser. Ou As Branquelas.
As Branquelas me dá arrepio por outros motivos.
Apesar do título, cara, Garota Exemplar é um filme que é cheio de momentos chocantes e tem uma história com a trama muito, muito, muito icônica.
Uhum.
A parada é que a revelação da Amy ser a verdadeira vilã é um dos momentos mais chocantes do filme. Durante a maior parte da história, o público, né, no caso, todos os otários que somos nós, somos levados a acreditar que ela foi sequestrada e possivelmente até assassinada, enquanto o marido dela é o principal suspeito do rolo todo.
Uhum.
Mas a parada é revelada quando ela aparece e diz que tudo foi uma armação pra incriminar o Nick e se vingar dele. E é isso.
Aí tem um twist maravilhoso aí também no meio dessa revelação, porque assim, ela fez o plano mais frio e calculista e perfeito de vingança que eu já vi no cinema de uma esposa traída, assim. Ela acaba com a vida do marido, aí ela decide voltar, e pra conseguir voltar, ela pega um cara que tinha um crush nela no passado, incrimina ele como se ele tivesse sequestrado ela esse tempo todo, mata o cara sob vigia de câmeras de segurança da mansão do brother, fazendo parecer que ele tava estuprando ela e ela conseguiu matar ele em legítima defesa. E ela cola com a grande vítima do rolê e fala no vidinho do marido: eu fiz essa porra toda, eu estou grávida, você vai ficar comigo, a gente vai ter esse filho e eu vou ter a família que eu queria desde o começo do meu jeito, e ai de você sair da linha.
De novo, né?
E ai, cara!
E ai de você se eu pegar seu WhatsApp e tiver merda, hein?
Rapaz, assim, você teria coragem de abrir o WhatsApp de novo na sua vida depois de uma dessa?
Sabe? Cara, na boa, relacionamento tóxico, bato fora.
Oh, isso aqui é relacionamento pé de elefante de Chernobyl, né?
Nossa,
é o
senhora.
Maior nível radioativo possível.
É, cara, é realmente dodói da cabeça. É cápsula de urânio, né, cara? Pelo amor de Deus.
Na segunda colocação, Christopher Nolan de novo aqui, ó, com Leonard Shelby de Amnésia. Você lembra de Amnésia, Tato? Você esqueceu do filme?
Ah! Eu nunca vi Amnésia. Ou eu esqueci, porque realmente, eu juro, eu nunca vi Amnésia, Baroni. Eu tô confiando em você nessa.
Cara, Amnésia é um filmão do Christopher Nolan, tá? Porque ele quebra várias coisas, assim, de narrativa de cinema mesmo, né, com esse filme. O filme é contado quase que de trás pra frente, enquanto ao mesmo tempo ele é contado de frente pra trás. É uma coisa meio maluca. Porque, como o nome já dá a dica, o protagonista sofre de amnésia. Né?
O que deixa toda a história mais interessante.
Sim, e a coisa é que ele sabe que alguém assassinou a esposa dele. E o rolê da vida dele é encontrar esse assassino e se vingar. Como ele esquece praticamente tudo de um dia pro outro, quando ele dorme, ele começa a deixar vários recados pra ele mesmo. Ele tatua informações importantes sobre a investigação dele do assassino.
Puta, eu já vi esse filme, eu realmente esqueci.
Oh, yeah. E aí ele tem essa brisa que você vai vendo flashbacks do protagonista, exemplificando a condição dele, né? São umas imagens meio embaçadas, né? Elas não fazem tanto sentido assim, não sei o quê. E lá pro final do filme você percebe que todas as sequências de flashback estavam sendo passadas de trás pra frente. Porque ele mesmo se engana, aproveitando a condição dele de amnésia, pra esquecer que quem matou a esposa foi ele. Então ele é o vilão da própria condição dele mesmo próprio, enquanto ser humano.
E ele tava se caçando o filme todo.
Exatamente. E aí tem um complicador que tem um cara que é um amigo dele, que ajuda ele a fazer essas investigações. Ele sabe, mas ele mesmo assim ajuda o cara e fica botando uns dejeto humano pra ser alvo dele. Então ele já matou várias pessoas achando que era o assassino da esposa dele.
Nossa.
Que beleza. Parabéns. O cara é um vilão contínuo. Ele continuou ainda.
Exatamente. É o loop da vilanice.
É isso aí. Gente, a gente não ia falar de coisas alegres, né? A gente tá falando de vilão, né?
Pois é.
Não é o vilão dos ursinhos carinhosos. Nem do My Little Pony. Vamos nessa.
Cara, grande coração gelado, hein? Olha, saudades.
E é óbvio que a gente precisa, antes de ir para a primeira colocação, falar das menções honrosas, Fernando Baroni.
Ah, sim, posso começar?
Por favor.
Vou começar na Web Gibis, né? Vocês perceberam que a maioria do rolê gibi ficou lá no começo da lista, né? Até mesmo porque quadrinho não é uma coisa muito nova, né? Todo mundo já leu, já sabe, então...
Se não leu, devia ter lido nesse caso.
Pois é, aí eu tô puxando aqui Ozymandias de Watchmen, né? Porque você não espera que um dos integrantes do grupo de herói seja o vilão.
É verdade, é verdade. É como se o... Sei lá, eu tô tentando pensar num caso da Liga da Justiça, mas sei lá...
O Batman resolveu matar todo mundo,
é, né? É, como se o Aquaman entendesse que a melhor ideia é essa.
É, vou causar um grande tsunami, afogar os humanos e aí eu acabo com o aquecimento global, tipo, é isso.
É isso. Falar, putz, eu saquei como salvar a humanidade, eu vou acabar com metade da humanidade, eu vou dar uma de Thanos. Eu também gosto muito, talvez eu te surpreenda com essa, do Scooby-Loo, no filme do Scooby-Doo. Cara, live action.
Sensacional,
sim. Que o Scooby-Loo é o vilão.
É um twist que acho que ninguém esperava. Ninguém que assistiu o Scooby-Doo quando era criança esperava que o Scooby-Loo fosse virar o vilão num filme.
É por conta da posição dele. Ele não tava feliz pela posição dele. Ele tava triste ali, cara. Ele tava insatisfeito e aí ele queria uma posição de destaque. E aí, por conta disso, ele virou vilão.
Ele é um cachorro que cansou de ficar de quatro.
Falando em animação, tem também o Príncipe Hans, de Frozen.
Nossa, sim, cara. É muito bom esse, especialmente depois que eles preenchem todos os checks da checklist de filme com romance, né, de animação. Ele canta uma música com a irmã da protagonista.
Sabe? É isso aí. Faz tudo parecer certo pra ser errado.
Pois é. É sensacional. O Frozen, ele vai de animação da Disney a Game of Thrones, assim, numa batida.
Numa mudança de estação.
Eu vou puxar aqui também um que eu lembro muito da minha infância, também um grande filme, que é Missão Impossível. Quando a gente percebe que o vilão é o Jim Phelps, cara. É o cara que a gente achou que tinha morrido lá no começo do filme, que era o mentor do Tom Cruise.
Você tinha até esquecido dele.
Até porque, diferente do filme do Batman com Wolverine, Missão Impossível é o filme do Tom Cruise.
Exatamente. Exatamente. E é muito louco, cara, porque como ele é o cara que morre no começo, ele é a morte que você não questiona.
Pois é.
É exatamente. A morte que causa toda a movimentação da história. Então, por conta da morte dele, é que o Ian Hunt sai de lá, e aí vai pro outro lugar, e aí começa a se esconder, e aí isso, e aí aquilo, e aí toda a organização tá se desfazendo, e aí em quem ele pode confiar, ele já não sabe, porque foi um serviço interno, mas no final foi a primeira morte que não existiu. É muito doido.
É sensacional, é muito bem feito. Brian de Palma, né, cara? Que cara pra fazer esses filmes assim. E mantendo ainda no rolê Agentes Secretos, porque eu acho que é um grande tema, né? Você ter um vilão surpresa em Agentes Secretos quando ele não é descarado, assim, do começo, tipo James Bond, né? A gente tem o Agente Whisky do Kingsman, o Círculo Dourado, né? Agente Whisky, que também é conhecido hoje em dia como o tiozão do Last of Us.
Ah, o tiozão do Last of Us, boa!
Ele é o cara da organização irmã dos Kingsman, né? Que é a organização que tem a base lá nos Estados Unidos. Que eles estão atrás ali da Julianne Moore maconheira, né? Que quer ferrar todo mundo com maconha no planeta. Ela destrói os Kingsman, os caras vão atrás dessa agência irmã pra ajuda. E no fim das contas, quem, meu, tava ajudando ela a ferrar tudo era o grande agente tiozão do Last of Us.
É isso aí, era o Whisky o tempo todo.
E ele tem uma morte maravilhosa.
Parece sábado passado, era o Whisky o tempo todo. Mais surpreendente de todos os tempos, mais inesperado, o defunto de Jogos Mortais.
Ah, moleque, já viram um clássico do terror, né, primeiro Jogos Mortais.
É, e ninguém espera que o vilão seja morto.
Pois é.
Como já aprendeu o Tom Cruise.
Ou o pessoal do Scooby-Doo que sempre tira a máscara do fantasma, né?
Exatamente. Ele nunca
tá morto.
É, exatamente.
O pessoal do Scooby-Doo não cairia no jogo do Jigsaw.
Para os fãs de terror, tem que ter, porque é uma das cenas mais icônicas, é o corpo levantando.
Pois é, cara, tipo, foi um momento, acho que, chocante para todo mundo que eu não vi esse filme na primeira vez, né? Porque nada te prepara para isso. É o mind game supremo ali de todos os mind games da sobrevivência das duas pessoas que cometeram atos errados e estão sendo punidos ali, melhorados pelo bonequinho bizarro na TV.
O cara tá tão concentrado, mas tão concentrado, com a preocupação do jogo todo, de quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, que não perceberam que o corpo tava roncando. Não perceberam a respiração. A respiração daria pra perceber, vai, a barriguinha assim, ó. Não perceberam. Aí já era. Quando os caras já morreu, já perdeu tudo, o corpo levanta.
Cara, é muito bizarro isso mesmo. Eu lembro que eu vi Jogos Mortais no cinema, Tato, quando saiu. Porque na época, a internet não era grandes coisas, né? Então era muito pelo blá 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 da galera que você era convencida ou não a ver um filme, né? E todo mundo, nossa, por que esse filme? Por que não sei o que lá? E fica essa coisa, por que o final? Por que o final? Por que o final, né? E você fica, pô, caramba, né? Quero ver.
Se o final é tão final assim, né?
É, eu lembro de pessoas no cinema fazendo tipo, sabe? Quando o negócio finalmente acontece ali, o cara serra o próprio pé e tudo mais, vai morrer, né? Serrou o próprio pé. Hemorragia, mandou um abraço. E aí, um corpo morto, que era um ponto de discussão entre os dois caras daquela sala o tempo todo, levanta e se revela ser quem botou eles naquela sala e botou eles pra fazer tudo aqueles jogos sádicos e, meu, sei lá, viver uma experiência terrível antes de inevitavelmente falecerem.
É isso aí. Você achou que tava de boas? Tá tranquilo? Não, cara. O vilão era Lázaro. É essa parada, velho. Ninguém esperava.
Caraca, tá aí um novo nível pra reviver a franquia Jogos Mortais, hein, Tato?
Imagina.
Jigsaw é Lázaro, o primeiro zumbi.
Caramba.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.